Olá! Estamos de volta com as Cunhãs, o seu podcast de política do Ceará, além de outras cositas más. Eu sou Camila Fernandes e, como sempre, estou ao lado de outras duas cunhãs jornalistas imparáveis e bronzeadas. A Ebele Rebouças, que estava em Capuí, mas não está mais. Oi, Ebele.
Oi, bebê. Ei, tô bronzeadíssima mesmo, viu? Só lembrando que Capuí está mais linda do que nunca. Minhas áreas, né? Terra dos Rebouças. E eu convido vocês todos, quem não conhece ainda, vão para Peroba, Redonda, Pico, só praia lindíssima. Tava lá e vou mandar aqui uns alôs para uma mulherada maravilhosa que teve também em Capuí nesse último feriado. Valéria Pinheiro, Jana Braz, Fernanda Meirelles, a Babi, a Léo. Um cheiro grande, galera. Vou mandar também um beijo para a Laís Oliveira, que é estudante do curso de jornalismo. A gente conversou esses dias para o TCC dela sobre bastidores de coberturas políticas, né? E aí ela queria saber mais sobre como é que foi o escândalo dos banheiros. Ó. Aí a gente começou a bater um papo. Um beijo, Laís, que é cunhãzete.
E foi minha aluna, né? Só menina maravilhosa, mulheres maravilhosas aí, citadas pela Ebele. Beijo para todas. E lógico que a gente está com a Inês Aparecida. Oi, Inês!
Oi, presente, né? Fui para Capuí, mas estou aqui também, assim, bronzeada, do sol
quente. Bronzeada?
Do sol quente da terra mesmo, das caminhadas. Alô, também tem os meus para Ivan Aoki, do Paraná, que ele nos conheceu pelo Budejo, lá do Paraná, olha. Fábio Café, do Maranhão. Amanda Luísa, Melina Coelho Garcia, será que esse coelho é minha parenta? E alô para os ouvintes das rádios Liberdade AM e Canudos FM de Boa Viagem. E um alô bem especial para outra pessoa do Maranhão, professor Elpides Vieira, que ele é do Maranhão. Aí ele fez assim uma observação, diz que a gente endeusa o Lula e que não fala bem do Ciro, olha. Primeiro, a gente não endeusa o Lula, que a gente nem gosta desse negócio de endeusamento. Já falamos aqui várias vezes, fizemos restrições ao comportamento de Lula, nos dois mandatos dele, que ele podia ter feito muito mais coisa. Mas, atualmente, a gente, pelo menos, está torcendo pelo Lula, porque é ele que está com chance para derrubar o Bolsonaro. E a nossa meta, o nosso ideal, o nosso desejo de consumo é derrubar o Bolsonaro. E quanto ao Ciro, eu penso, a gente conhece bastante ele. E não precisa a gente ficar falando mal dele, não, pobrezinho do Ciro. Ele mesmo, né? Ele mesmo se prejudica. Ele auto se prejudica. E a gente gosta muito dele. Eu gosto muito do Ferreira Gomes, viu, Elpides? Beijo.
É, Inês, é fogo essa história. Porque é isso, a gente é cobrado porque somos jornalistas e somos enviesadas. De fato, a gente nunca negou que a gente tem um viés. Nosso viés hoje é anti-Bolsonaro, isso é bem claro. Ninguém tá sem saber disso, tá certo? Todo mundo sabe, espero que saiba bem. E o Ciro é da casa, né? Então, é claro que a gente vai ter sempre um olhar mais crítico em relação a ele. Porque todas nós o conhecemos bem. E porque, enfim, a gente queria que ele fosse mais coerente, que tivesse uma, assim, uma postura diferente. Até pra gente falar bem também. Bora, Ciro. Bora, nos ajude a te ajudar, né?
Não, eu mesma já disse que eu achava ótimo uma terceira via. Inclusive, acho que ele não me preparadíssimo. Só pois que ele também não sai dali, né? Bora, macho.
Difícil, difícil. Eu vou deixar cheiro com recomendação. Vou recomendar o podcast Papo Cabeça, dos nossos colegas jornalistas Maurição Lima, Felipe Araújo e Roberto Maciel, que acabou de sair, está começando agora. Então, parabéns para os rapazes. Eles disseram que se inspiraram na gente. Então, a gente fica muito feliz com essa menção. E desejamos toda a sorte do mundo para vocês, tá certo? E outra recomendação, aí eu não conheço pessoalmente, gostaria muito, inclusive, de recomendar, de conhecer o Wagner Moura. Ah, ia ser ótimo conhecê-lo pessoalmente, mas não conheço. Então, mas manda um cheiro e recomendo o filme dele, que está aí nos cinemas, o Marighella. Assisti esses dias e, de fato, é muito impactante. É um baita filme, merece muito ser assistido, precisa ser assistido, principalmente no momento como esse que a gente está vivendo, tá? Então, bora assistir, meu povo. Bora voltar pro
Camila,
cinema.
Camila, em relação ao Papo Cabeça, o Maurício me confidenciou que disse que foi voto vencido, porque o voto dele era pro nome ser Os Cunhão.
Não ia dar muito certo, não. Mas, enfim, aí, né? De repente, se pensar em outro nome, mas é assim, Cunhão não ia dar certo.
Não ia dar certo, não.
É, no programa de hoje, vamos falar sobre as articulações políticas no Ceará em meio a tudo que está acontecendo no cenário nacional, né? Então, como estão as negociações entre os governistas para discutir a sucessão do governador Camilo Santana? Como está o PDT do Ciro Gomes, né? Após a turbulenta votação da PEC dos precatórios e com a suspensão da candidatura do próprio Ciro à presidência? Como andam os opositores de Camilo após a filiação de Sérgio Moro ao Podemos, que é um partido aí do senador Eduardo Girão, e com a possibilidade de Bolsonaro ir para o PL do Acilon Gonçalves, se é que vai acontecer mesmo, já vimos que não está bem certo. É muita conversa para a gente atualizar, tá? Então, antes, queremos agradecer a todos que nos apoiam, que apoiam o podcast de todos os jeitos possíveis, mas em especial aqui vai um agradecimento aos nossos assinantes. Obrigada mesmo. Sem a ajuda de vocês, a manutenção do podcast ficaria bem mais complicada. Então, para quem quer se tornar um assinante, é fácil. Pode fazer um pix para a chave ascunhaspodcast@gmail.com ou assinar pelo site apoia.se/ascunhaspodcast. A contribuição pode ser de qualquer valor, mas a partir dos R$10 por mês, você recebe um episódio extra exclusivo e ainda participa da gravação. E é sempre muito, muito, muito divertido. Não esqueçam também de nos seguir nas redes sociais, As Cunhas Podcast, no Twitter, no Instagram e no YouTube. Agora sim, bora começar. Então, gente, enquanto o mundo se acaba em Brasília, no Ceará o foco está nas eleições estaduais de 2022, né? Do lado governista, continua a movimentação dos pré-candidatos do PDT em busca de apoios externos e internos. Lembremos que tem 4 nomes aí do PDT disputando oficialmente a indicação para ser aí o ungido, escolhido a sucessão do Camilo Santana, que é um governador e é do PT, tá? Então, nunca esqueçamos desses pequenos detalhes. Então, os 4 nomes do PDT são a vice-governadora Isolda Sela, o presidente da Assembleia Legislativa do Ceará, Evandro Leitão, o ex-prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio, e o deputado federal, Mauro Filho. Então, os 4 estão aí fazendo o joguinho que toda vez o PDT faz, né? Faz uma série de debates e tal, para ver quem vai ser escolhido, mas, no fim, o que vale não é bem esses debates, o que vale são as negociações internas. E eles seguem, então, todos se movimentando. Nos últimos dias, os 4 estiveram com Camilo Santana em Barbalha para inaugurar um teleférico e pousaram ao lado do governador de todo jeito. Inclusive, um outro que estava lá também, né, posando e tentando tirar a casquinha do Camilo, foi Ciro Gomes, que, né, o quase ex-candidato a presidente pelo PDT. Então, vamos começar, Ebeli, contando um pouquinho como é que estão essas movimentações dos governistas?
Bora. Mulheres estão aí se movimentando para ganhar visibilidade, né, principalmente os que não têm tanto assim, ganhar apoio interno, né, dentro do PDT, ganhar simpatia dos aliados do PT. Então, assim, há uma disputa interna, de fato, né? A gente sabe que o Roberto Cláudio quer muito ser candidato, o Evandro também é um pouquinho mais discreto nas intenções dele, mas tem essa ambição política muito clara. A Isolda, mais discreta, não é bem o estilo dela e tal, mas é uma mulher que a gente sabe que, se for pautada para esse cargo, né, ela topa, né? Uma mulher de partido, uma mulher que topa. E o Mauro Filho está sempre ali, né? Também adora uma visibilidade. Tem que lembrar que toda essa movimentação, né, isso é mídia, isso é visibilidade para qualquer cargo que eles venham a disputar, então é muito importante eles estarem nessa articulação, nessa movimentação o tempo todo. E aí, começar aqui pelo Evandro, né? O Evandro, vamos lembrar, um dia desse sentiu o gostinho, né, já de ser governador. Quando o Camilo e a Isolda viajaram para a Europa, ele teve uma agenda super intensa, meu povo, visitou 20 cidades, inaugurou obra, sancionou lei, não deu nem tempo de saber se a cadeira lá do Palácio da Abolição é fofinha mesmo, porque foi muita viagem. Teve aquela, assim, entregou algumas areninhas, teve até aquela cena, não sei se vocês viram, dele fazendo embaixadinhas lá com a bola. Teve um evento que ele estava com o Sarto foi chutar, embarcou a bola, chutou, foi para longe. Não dá uma dentro, meu povo, meu Deus. Não dá um ontem.
É difícil, mas, enfim, assim. É, tudo bem, é. Tudo bem. O bichinho não precisa jogar bola, né? Tá bom.
Pois é. O Evandro, pelo menos, né? Foi presidente lá do Ceará, tem mais afinidade lá com esse tema. Mas, enfim, e continua, o Evandro continua grudado no Camilo Santana, né? Vai em tudo quanto é evento, aparece nas fotos e tal. É claro que, pelo cargo dele, é natural que ele seja convidado para esses eventos, mas essa proximidade... assim, acaba, primeiro, dando mais visibilidade para ele, e ele vai que acaba que conquistando ainda mais o coração do Camilo. A gente já comentou aqui em outros episódios que, ao que parece, ao que se diz, o Evandro seria o nome preferido do Camilo Santana, enquanto que o Roberto Cláudio, o nome mais próximo e mais defendido pelo Ferreira Gomes, né? O Robert Clau, ele tem feito uns debates aí nas redes sociais, é chamado Vamos Pensar Juntos. Na semana passada ele andou no Mercado Central, aquela coisa bem candidato do povo, né? Foi fazer palestra na faculdade CDL. Mas, ao contrário do Evandro, no interior, a inserção dele é mais aos poucos, né? Ele, segundo disse um assessor dele, ele vai para onde o convidam, né? Ele teve recentemente em Umirim, foi convidado pelo prefeito de lá, foi para senador Pompeu, mas assim, nem se compara com um cara que em poucos dias foi para 20 cidades, né? E a gente sabe que uma eleição estadual exige essa inserção, essa capilaridade e tal. Vou lembrar aqui de um fato importante que tem a ver com isso que a gente está falando, que foi o veto expresso que a Luiziane Lins fez ainda em outubro, publicamente, ao nome do Roberto Cláudio, né? Teve uma fonte ligada a Roberto Cláudio que disse, Ebele, a sabedoria popular diz que você não rebola pedra em árvore que não dá fruto, né? Isso significaria que o Roberto estaria com muita força, né? Que estaria perigando mesmo ser o candidato escolhido, e por isso teria chamado a atenção e despertado essa necessidade da Luiziane vetá-lo publicamente. E assim, eu não sei o que, é que vocês acham, mas me parece, se fosse para apostar, não sei, o Roberto Cláudio é o cara que tem mais chance de ter um desempenho eleitoral positivo, né? Vocês não acham, não?
Ele tem experiência como mandatário, né? Ele teve, assim, 8 anos na Prefeitura de Fortaleza. Ele participou de 2 eleições vitoriosas, né? De fato, o Evandro nunca foi...
Como executivo, ele pode se apresentar como um executivo. Acho que já fez, né? O pessoal não gosta muito, a pessoa que já fez, mostrou serviço. Roberto Cláudio já mostrou serviço. Mas não é só a loura que tem restrição, é uma parte do PT, outra parte que não engole o companheiro Roberto Cláudio, que até a gente já falou aqui, porque dizem que em 2018, quando teve segundo turno, ele não se empenhou como era para se empenhar pela campanha do Haddad.
O Haddad,
isso daí ainda não foi deglutido por parte do PT. Aí por isso que não querem o Roberto Cláudio, uma parte não quer o Roberto Cláudio, mas a gente vendo daqui, de camarote, olhando de longe, é o que tinha. Ah, não, mas não é conhecido no interior. Tem isso não, rapaz. Tem,
isso não, né? Isso é besteira mesmo.
Interior, não, isso é besteira. E outra coisa, ele é conhecido, todo mundo sabe quem era o prefeito de Fortaleza, só se for, né, muito broco. E chega lá e se apresenta. E tem o serviço para mostrar, realmente tem. O bom ou mal, vamos julgar agora a gestão de Roberto Cláudio. Vamos julgar o gestor. Ele foi, fez isso, fez aquilo, ele pode chegar lá com esse portfólio. Ó, o que é que eu fiz lá em Fortaleza? Posso fazer pelo Ceará. Além do que, o baixinho é simpático, só perde para jacaré no nada, fala muito bem.
Fala bem, fala certo.
Não, fala o português certo. Eu disse, menina, é tão bom ouvir, porque fala o português certo. Escreve certo, sabe botar as vírgulas, vem direitinho,
Eu não sei nem direito como é a voz do Evandro Leitão, sinceramente. Eu mal escuto esse homem, por mais que ele esteja...
eu também não sei, não.
Eu não sei direito
como é a voz. Se ele ligar para mim, eu não sei se...
Agora, o RC, a gente reconhece, né? Que ele fala assim, bem simpático.
Sim.
Quem?
O Roberto Cláudio.
O Roberto Cláudio a gente conhece. E é simpático demais, né? O miserável.
Isso que a Inês falou. Tem um grupo do PT que não topa e vetou. É. E teve um dia desses, o Cid Gomes soltou assim, bem aquela coisa, bem ferino, né? Dizendo, parece que tem uma fulana aí que está vetando... certos candidatos, mas não tem essa história de vetar, não. E aí a Luiziane falou assim, opa, deixa eu avisar uma coisa, a fulana não está vetando ninguém, não, a fulana quer ser candidata a governadora. E rolou esse bate-boca aí à distância entre os dois. Sim, foi bem pesado.
Mas ela meio que vetou, né? Ela disse
vetou. Ela e o Zé Ayrton vetaram total.
Tem nem perigo.
Agora a gente tem que se lembrar que dizem que quem manda no PT do Ceará se chama José Nobre Guimarães, né? Sim. José Nobre Guimarães, a gente sabe que, por exemplo, quando o Lula veio aqui, o Zé Ayrton juntou meia dúzia de três ou quatro pessoas do lado dele, botou as faixas, dizendo que ele era o candidato, como fosse assim, um monte de pessoas, e a pessoa sabendo que foi ele que organizou aquilo ali, né? Porque o que se sabe é o que o Zé Ayrton está morrendo de medo de não ser reeleito. E a Loura também, porque vamos e venhamos, todo mundo ama a Loura, maravilhosa, não posso falar dela não, porque ela é os Beatles, né? Ninguém pode falar dos Beatles, porque senão quem sai é por ruim. A Loura é maravilhosa, Ave Maria combativa, a melhor prefeita, ela está com o mandato apagadíssimo, né? Aí também tá morrendo de medo de não ser reeleito. Aí, o que é uma boa estratégia? Ficar nessa. De impedir nome de fulano, aparece muito.
Essas pré-candidaturas e candidaturas, elas são importantíssimas para dar visibilidade e realmente colocar a pessoa em evidência, né? Isso é muito importante do ponto de vista da estratégia eleitoral. Ei, tem uma fofoca do PT, eu vou contar logo, já que a Inês...
Pois conte, eu também tenho uma fofoca. Depois eu tenho as minhas também.
A Luiziane teve com o Lula, né, no fim de outubro, com o Lula e com a Gleisi e tal, e a informação que, inclusive, um companheiro de grupo petista dela, que é o Ronivaldo Maia, disse, enfim, falou em ON, inclusive, né, não pediu reserva, disse que ela saiu dessa reunião, né, meio que escalada, autorizada a ser o grande porta-voz do partido contra os ataques do Ciro, do Cid, do Ivo Gomes, né? Assim, ela vai a partir. O Ronival falou: pode observar, nos próximos dias não vai ter uma crítica sem resposta. Ela meio que foi escalada para assumir, né, esse contraponto, para rebater a altura. Obviamente, com isso também vai ganhar mídia, vai ganhar visibilidade, que é o que ela quer. E outra coisa, ela teria pedido, aliás, pediu autorização para se colocar como pré-candidata também do PT, sem ser desautorizada pela Nacional. Né, e conseguiu essa autorização, né? Ela deve se colocar realmente como pré-candidata. Tem uma coisa aí, meu povo, a gente sabe que essa história não tem muito futuro, que o PDT e o PT, essa aliança é prioridade nacionalmente, mas ao mesmo tempo, eu imagino que o PT nacional fica naquela, não, a gente não pode vetar completamente uma pré-candidatura do nosso partido lá, porque vai que, claro, né, a gente não sabe ainda como é que vai ser. Como é que vai aparecer o Ciro no começo do ano ou nas vésperas da eleição? A gente não sabe como é que o jogo vai se comportar. Então, assim, tem que estar preparado para, se preciso, ter um palanque, de fato, nacional ou local fiel ao Lula. Então, assim, Zé Ayrton e Luiziane estão aqui, estão ali nessa, né, assumindo esse papel. Ela deve entrar, então, como contraponto aos Ferreira Gomes, porque, de fato, ela chegou argumentando, povo, não está certo, vocês estão vendo isso aqui? O Ivo... Dia sim, dia não, fala mal do Lula, fala mal do PT, escolhendo o PT. E não pode ficar, fica todo mundo...
Acho certíssimo. E outra coisa, escolheram uma pessoa bem escolhida, porque do jeito que os Ferreira Gomes são desaforados, a Luiziane também é desaforada.
Sim, desaforada, tem que ser.
Sabe responder, foi muito bem escolhida. E outra coisa, está na hora mesmo. Rapaz, esse Ciro Gomes, não queria nem entrar nessa história, ele devia ver que o adversário dele é o Moro. Será um candidato do PSDB, ou o Dória, ou esse Eduardo Leite e tal.
Bolsonaro.
O adversário dele é o Bolsonaro, o adversário dele não é o Lula, não, rapaz. Ele tem que ver. Outro dia eu recebi um vídeo dele falando do Moro. Ótimo, ele devia dizer isso todo dia, devia dizer aquilo que eu ouvi. Foi até antes do Moro se lançar como pré-candidato e tal. Mas é aquilo ali, o Ciro tem que atacar, é Moro, tem que atacar o ele não está disputando com o Lula, não. Ele não vai, o Lula tem 45% de preferência, ele não tem 43%, não. Ele não está no pau a pau com o Lula, ele está lá atrás, ele é homem de um dígito. Ele tem que ir atrás, de brigar com as raias miúdas. Oxi.
Agora, mas eu falei... complementando essa fofoca que a Ebeli trouxe, né, essa informação do Ronivaldo, eu falei com o Zé Ayrton Cirilo, então, que é um deputado federal, que está aí também do lado da Luiziane contra essa que o PT abra mão da cabeça de chapa, né, abra mão da candidatura ao governo em nome aí do PDT, né, ele quer que o PT tenha o que eles chamam de palanque fiel ao Lula no Ceará. E o grande jogo deles é o seguinte: eles de fato não são quem manda aqui no Ceará, quem manda no Ceará é o Zé Guimarães, mas eles estão tentando fazer pelas beiradas e pelo nacional. Então eles estão tentando influenciar a Gleisi, o próprio Lula. Então o Zé Ayrton tem conversado com o Lula frequentemente, diz que ele tem clareza disso, de que há essa insatisfação de parte do partido no Ceará, de abrir mão de uma candidatura, justamente por causa dessa situação tensa aí com o Ciro Gomes e com os aliados, né, os Ferreira Gomes, de um modo geral. E, então, essa parte aí eles estão fazendo pelo nacional, né? E fora isso, ele diz assim, que muita coisa só vai ser definida mesmo quando a candidatura do Lula ficar resolvida e todas essas articulações com a vice também e tudo mais. Então, ele citou uma conversa que ele teve com o Rodrigo Pacheco, que é presidente do Senado, pré-candidato a presidente. Ele hoje é do DEM, ele está mudando de partido, vai para o PSD do Kassab e deve ser, estão anunciando aí que ele pode ser candidato a presidente, mas, segundo o Zé Ayrton, pelas conversas com o Rodrigo Pacheco, Pacheco não nega que possa conversar para, de repente, negociar uma vice do Lula, entendeu? Essa é uma questão que também está circulando muito. Hoje o Lula, a gente está gravando na segunda-feira, dia 15, né, de novembro, e o Lula soltou um tweet falando: já me deram 20 e tantos vices, né? E toda hora tem um vice novo mesmo, mas esses vices que são figuras que estão aí estabelecidas como pré-candidato a presidente ou que tem posição, como no caso o Rodrigo Pacheco, vamos e convenhamos, não é de se jogar fora, né? De fato, é um nome forte, pesado aí, e que está se posicionando muito contra o Bolsonaro, né? Ele está se colocando de maneira mais enfática contra o Bolsonaro. Então, vamos ver, né? De fato, a gente vai ter que ter um pouquinho de paciência, mas todo esse jogo está sendo jogado, e como a Emily falou, tem que deixar minimamente aqui engatilhada alguma coisa no Ceará, né? Não dá para só abandonar e deixar na mão do PDT e não ter negociação nenhuma, isso não vai rolar.
A questão que o PDT fica lembrando, não sei se vocês se lembram do discurso da fala do deputado Guilherme Landim no primeiro encontro dos candidatáveis do PDT lá em Brejo Santo, ele dizendo, lembrando, né? Do mesmo jeito que o PDT aceitou esse nome competente de Camilo Santana por duas vezes, é agora a vez também do PT aceitar o nome do PDT. Está entendendo? A jogada é essa. Nós aceitamos o candidato do PT, que é Camilo Santana, e agora é a vez do PT aceitar um candidato do PDT. A conversa deles é essa, vai por isso, né?
Como se fosse assim, e como se não tivesse o Cid que querido o Camilo, pois, né? Como se fosse o Camilo tivesse pedido, por favor, para ser candidato. Foi o PDT que quis.
E foi exatamente, foi o Cid que quis.
Ele quis.
E agora a posição
era secretário do Cid, menino? Não era secretário do Cid?
E agora a situação está completamente invertida. Claramente os Ferreira Gomes precisam do Camilo. Eles estão ali na mão do Camilo. Então a posição inverteu muito. Inverteu muito. Então, de fato. E aí você falou também com outra figura do PDT, né, Inês?
Menina, eu conversei com o deputado federal Idilvan Alencar, que, aliás, eu adoro. Confesso aqui, eu achei ele massa. Muito engraçado, bem-humorado, aquele humor assim irônico, sabe? Firino. Ai, adorei. Não deu certo para gravar um áudio, porque ele estava a caminho do aeroporto para ir com Camilo para a inauguração de estradas em três municípios aí do interior. E até eu perguntei para ele sobre aquela questão de todo mundo estar temendo a candidatura para deputado federal, todo mundo querendo a bênção de Camilo Santana, e ele disse que o Camilo, que até agora que o Camilo se mantém, não dá preferência a ninguém, sim, não dá preferência a ninguém, mas que, inclusive, tá aí, o exemplo era ele que estava indo para três municípios inaugurar estrada com Camilo, e que não vê isso, gente. Ele estava indo para Altaneira, Assaré, Campos Salles, do PDT, e o Camilo prestigia todo mundo e tal. Mas vamos às conversas do Dilvan sobre os candidatos, esses quatro que a gente já falou aí, que a Ebel falou: Isolda Sela, Evandro Leitão, Mauro Filho e Roberto Cláudio. O Dilvan deputado Gilvan Alencar, declara abertamente sua preferência pela Isolda Sela. Ele lembra que ela, em abril, assumirá o governo, né, que o Camilo tem que se descompatibilizar para candidatar-se ao Senado, e ele diz que é natural tentar a reeleição. Ele, todo governador não se candidata à reeleição? Pois é, ela vai passar, a partir de abril de 2022, ela é governadora, ela pode muito bem se tentar a reeleição. Todo mundo não tenta, prefeito tenta, governador tenta, pois é, eu sou abertamente a favor de Isolda Sela. Ele diz isso, não esconde, e embora elogie os demais candidatos, pré-candidatos, né? Diz que o Roberto Cláudio, por exemplo, ele disse que não tem dúvida, foi o melhor prefeito que Fortaleza já teve. Evandro Leitão é colega dele, de Secretaria da Fazenda. Eles dois são auditores fazendários, auditor fiscal, por concurso. Todos os dois são concursados. Diz que trabalharam juntos, bem uns 20 anos. Adoro o Evandro Leitão. Diz que é amigo dele pessoal. E o Mauro Filho, ele elogia como pela experiência que ele tem de finanças, é um grande secretário, né? de fazenda, aí, ajeita as finanças do Estado aqui, nunca mais tem problema e tal. Ele elogia todo mundo, mas ele disse que é a favor de Isolda Sela. E eu perguntei, e ela quer ser candidata? Eu acho ela assim. Aí ele, claro, se ela não quisesse, não estaria participando dos encontros que o PDT faz nas diversas regiões do Estado. Aí ele falou que até especularam que ela não foi para São Benedito, achando isso, que é porque ela não queria. Diz que não, ela não foi para São Benedito porque ela estava em Portugal numa missão oficial do governo. E realmente ela não podia estar em Portugal e em São Benedito, né? E ele disse o seguinte, que a pauta da educação tem que ser, daqui a 4 anos, o Brasil só pode ter uma pauta, educação. E essa pauta é a cara da Isolda Sela, como ele diz. Ele, ou se faz um grande esforço para sair, tirar o Brasil desse obscurantismo e dessa idade média que nós chegamos, né, em relação à cultura, vem aí a briga do Enem.
E o desmonte do INEP, assim, o desmonte que está sendo feito no Ministério da Educação, é uma situação
coisa
assim.
É uma coisa, gente, triste.
É uma loucura que está acontecendo.
Dirigindo perguntas para o Enem.
É uma loucura, uma loucura.
Eu acho que dou total razão ao Edivan. E ele disse que ficarão prejudicados com esse obscurantismo, isso que está acontecendo com o Ministério da Educação, com a educação desse país. Não é apenas criança, adolescente, que deixou de estudar, não, principalmente nessa pandemia. Vai prejudicar, inclusive, o PIB do país. E é razão. Mas aí, quando estava falando nos 4 candidatos, eu disse assim, menino, isso não dá confusão, não. Menino, não, né? Deputado. Isso não dá confusão.
Mulher, eu tenho certeza que tu falou menino. Tu não falou deputado, não, eu te conheço.
Falei mesmo não, porque ele é meu conterrâneo. Aquilo é do Crato. Nós somos do Crato. O povo para nascer no Crato. Pois sim. Aí eu disse assim, ei, tem confusão? Ele disse, não, olha, se lembra que eu era um dos 5 candidatos a prefeito? Eu digo sim, claro. Quando terminou, quando foi anunciado o nome do Sarto, não teve problema, isso ele dizendo, não teve beicinho, todo mundo aderiu na mesma hora à campanha do Sarto, isso é ele dizendo que não tem problema, que eu achava que tinha, né, ficar 4 disputando uma vaga, ele, não. E aí eu digo, e você, candidato à reeleição? Claro, sou candidato à reeleição. Ele agora está no primeiro mandato e foi uma votação muito expressiva. Ele teve 154 mil votos, né, em 2018. Mas ele disse que quer, sim, claro, e quer levar adiante a pauta da educação. Ele disse, eu quero fortalecer a bancada da Kombi. De que Kombi, menino? Não, é porque lá no Congresso, é assim, a bancada da bala tem uns 105 deputados. A bancada evangélica, assim, uns 120. A bancada agroepop tem uns 200. E a bancada da educação não cabe nem numa van, fica sobrando. Eles se contratassem uma van para botar a bancada da educação, ainda sobrava era lugar. Por isso que ele chama a bancada da Kombi.
Genial,
você lembra
genial,
daquele carro Kombi? Nem existe mais, né?
Mulher, aí, pelo amor de Deus.
Quer, É, ele quer sim. Ele disse que vai entrar com tudo e pé e pediu até desculpa. Eu vou pedir desculpa aqui pela falta de modéstia, mas eu vou levar essa bandeira e eu tenho moral para levar essa bandeira. Realmente tem. Ele passou 11 anos tá trabalhando com a educação, né? Ele foi secretário adjunto, teve da Isolda, quando a Isolda era secretária, foi secretário do Camilo Santana, 3 anos. Quer dizer, realmente ele tem. Ele disse que vai sair Brasil aqui no Estado e Brasil afora, levando essa bandeira da educação, fazendo palestra, o que ele puder fazer, o que ele disse.
Agora, cabe lembrar, né, Inês? E Dilvan protagonizou nos últimos dias aquela situação que a gente viu na PEC dos precatórios, que o PDT, no primeiro turno, acabou votando majoritariamente a favor da PEC, e inclusive os deputados do Ceará, né? Dos 5 deputados do PDT do Ceará.
Só quem votou contra foi ele.
Só ele que votou contra a PEC. E aí o Ciro veio a público, se sentiu ofendido, se sentiu traído, disse que ia abandonar a candidatura dele, que ia deixar em suspensão e não sei o quê. Aí botou como condição para voltar que os deputados mudassem a posição no segundo turno da votação da PEC, e isso aconteceu, mas só que não precisava mais dos deputados do PDT, os bonitinhos, né? O Arthur Lira já tinha os outros votos, conseguiu mais votos no segundo turno do que no primeiro turno.
Então, falei com o Edilvan a respeito disso.
Pois é, o que, que você falou?
Aí ele disse assim, que nunca viu na vida, só no Brasil, um parlamento defende um calote. É mesmo, rapaz, né? Não existe isso no mundo, só aqui no Brasil, que porque a PEC dos precatórios é a PEC do calote. Ele disse que isso é vergonhoso, vergonhoso. Ele até que fez uma comparação, é mesmo que defender o não pagamento de uma pensão alimentícia. É mesmo, comparando, né? Aí ele disse que o Ceará só não saiu muito perdendo, saiu até assim porque conseguiu 2 bilhões e 600 milhões de reais que serão pagos. Tudo bem que é a prestação, a partir de para o ano, parcelas de 40%, duas de 40 e uma de 30, certo? Conseguiu esse dinheiro aí, 2 bilhões e 600 milhões, que é o dinheiro que ele lutou muito, o Edilvan, né?
Aí... Não, mas foi por isso que os deputados do PDT votaram a favor da PEC, porque chegou nesse acordo para liberar esse dinheiro específico que tem a ver com o antigo Fundef, né? Que é o Fundo de Manutenção da Educação Fundamental.
É enorme.
E aí era um e aí eles negociaram isso, e de fato o Arthur Lira tirou, né? Excluiu parte desses recursos aí para não dar o calote nesse dinheiro, para pagar logo. E por isso que eles votaram. Só que mesmo assim é calote, já era um dinheiro que
é calote.
Tinha que pagar de todo jeito.
Escapou esse dinheiro aí, não era isso aí tudo, mas escapou aí para o Ceará. Aí eu pergunto assim, o deputado Edilvan, como é que o senhor está vendo assim, a eleição de 2022? Que acha que vai ser diferente de 2018? Ele acha que vai ser diferente, mas ainda vai acontecer, ainda vão eleger aqueles candidatos que aí ele chama outsiders, mas aqueles candidatos reacionários, aqueles conservadores. Ele acha que ainda vai prevalecer uma agenda moralista, não tanto quanto em 2018, certo? Aí ele disse assim, ele lamentou, dizendo que como é que 2018 trouxe à tona um Brasil que a gente não sabia que existia. Era mesmo, né? Estava tudo debaixo, estava nos esgotos, né? Esse Brasil aí que apareceu agora. Aí ele disse que não vai dar trégua na luta para derrotar esse aí, ele não diz nem o nome, esse aí que está na presidência, não vou dar trégua. E acha que a oposição agora é fraca. Ele disse que tudo que esse coisa está aí, o Bolsa Coisa está aí, disse, era para a oposição cair de pau. Ele acha que é muito fraca essa oposição. Que
eu
às vezes,
o Flávio Dino,
eu também concordo. Até concordo. Eu falei para ele. Principalmente em redes sociais também, era para estar um ataque, era para estar... Aí ele disse que, quando muito, ainda vê o Flávio Dino, né, que é o governador do Maranhão, respondendo. É mesmo. Ele queria mais presença da oposição.
E a questão não é nem só responder, é articular, né, Inês? Assim, a gente tá vivendo uma situação, meu povo, que eu nunca pensei que eu fosse viver para ver. Gasolina a R$7,00, as coisas aumentando dia a dia. E você não vê uma articulação, né, da oposição com os movimentos sociais, com a população, para ter pressão, né, para fazer pressão, para ir para a rua, a situação que a gente está vivendo, meu povo. Assim, essa bolha já era para ter estourado há muito tempo. É muita pressão.
Porque o que tem uma reaçãozinha pontual, como teve lá uma manifestação em São Paulo, articulado pelo pessoal, o Boulos, né? Só viu o Boulos lá. Aquele contra a fome, contra comer osso, tá,
muito pouco, né?
Não é
muito fraca.
Era para estar tá na rua há muito tempo.
Fraca. É, pois não? É.
Tudo era para fazer, por exemplo, uma viagem dessa, um desperdício de dinheiro desse, uma vagabundagem, uma farra nesse tal de Dubai, com um bando de vagabundo, mulher, o outro levou até o desembargador, Marcelo, não sei dizer o sobrenome dele, Marcelo não sei das quantas, por que um desembargador lá?
E o Magno Malta, o que o Magno Malta está fazendo lá
nada,
também?
Nada, não, mas
é pior outro.
Do que o Magno Malta, menina Camila e Eble, é levar esse desembargador, está na cara para comprar esse homem aí, ele é que estava com o processo, passou por ele o processo do Flávio Rachadinha, mulher, um absurdo, e ninguém, isso era para estar na rua, o povo gritando, esculhambando, não, só está nós aqui gritando,
tá, é que adianta. Está todo mundo anestesiado total, né?
Não é?
É anestesiado, não tem outra palavra.
Mas eu acho que dessa análise do Edilvan, Edilvan, estou falando errado aqui, tem uma questão que eu acho que, de fato, a gente está vivendo um momento, a sociedade brasileira está meio conservadora zona, está mais pendendo aí a essa questão dos valores e tal, né, da família, sei lá mais o quê, uma boa parte da população está nessa vibe, e talvez... Uma das coisas que eu ia jogar aqui, né, para vocês comentarem, o Lula buscar um vice que seja, que tenha o pezinho, ou os dois pés mais à direita, seja uma coisa positiva. Como é o caso do Alckmin, né, que está sendo falado aí, cotado para ser vice do Lula, não nega, nem Lula negou nem ele, mas o Lula disse que não chegou ainda de negociar nada disso, que ele ainda nem resolveu direito a candidatura dele, mas não nega, elogiou inclusive o Alckmin, disse que foi um bom adversário, alguém que ele respeita, e o Alckmin, da mesma forma, elogia o Lula, então as coisas estão nesse patamar. Mas eu penso que pode ser uma coisa muito positiva para abrir algumas portas, sabe? Para destrancar algumas sei lá, janelas aí que estão fechadas para o Lula em relação a uma parte da população que detesta porque é de esquerda. É comunista, não sei o quê. Não, mas vai estar abraçado com o Alckmin. Vai estar abraçado com o Alckmin. Isso, e fora o gesto mesmo, simbolicamente falando, um tucano, mesmo que o Alckmin saia do PSDB e vá para outro partido, como PSB ou PSD, sei lá qual, é um tucano histórico. Você ter esse abraço, simbolicamente, é a união nacional contra o Bolsonaro. Sabe? Eu acho forte.
Cara,
o que vocês acham?
Eu acho que ele não tem. O Lula, assim, para mim está muito claro que eles vão buscar um vice, né, que converse com essa centro-direita, né, que seja dessa ala, que seja, inclusive, de direita, se for o caso. Para mim está muito claro que não vai ser uma chapa pura zona da esquerda, porque
não,
o que se
precisa. É a mesma possibilidade.
Exatamente. A simbologia que se precisa nesse momento é de união, né? É de retorno à institucionalidade, de retorno à civilidade, ao diálogo, à negociação, a conversar a conversar com opostos, né? Pessoas que tiveram em lados opostos por muito tempo, mas que topam conversar e encontrar ali um meio termo. Então, para mim, está muito claro, não sei se vai ser Alckmin, se vai ser Luiza Trajano, se vai ser fulano A, fulano B, mas para mim está claro que vai ser alguém mais para o lado de lá, né? De centro-direita, direita, não sei se é o...
Como ele fez com o Zé Alencar. O vice
foi
ótimo, né?
Foi
maravilhoso aquele
inclusive,
vice.
De um partido aí da Universal... cara, assim, empresário, né, então foi o vice dos sonhos na época, e foi o que viabilizou a eleição dele em 2002 também, né,
pois
não dá para negar.
E nunca fez confusão, né, o companheiro Zé Alencar, nunca?
Nunca fez, ocupou bem o papel dele, não foi que nem esses vices que ficam de olho querendo chupar o sangue do titular, não é? Agora, gente, e a oposição, como é que a gente pode falar aqui, o que a gente pode falar das movimentações que é o principal opositor hoje aqui no Ceará, é Capitão Wagner, que está num partido que é o PROS, né? Então, em tese, o partido dele não está muito... Nada aconteceu nos últimos dias, mas os aliados aí teve mudanças, né? Tipo, o Podemos, que é um partido do Eduardo Girão, também de oposição, recebeu agora o Sérgio Moro, candidato aí, pré-candidato à presidência. E aí isso pode alterar também as coisas aqui no Ceará, né? O que você ficou sabendo aí do Wagner, Inês?
Menina, O que eu fiquei sabendo foi que essa tal de União Brasil, que é o partido que vai ser parido pela junção de PSL, que era o PSL do partido que elegeu o Coisa Ruim, com o DEM, vai ser União Brasil. E que o Capitão Wagner estava todo balançado para ser o manda-chuva desse União Brasil por aqui, ele e os comparsas dele. Só que, pelo visto, quem vai ficar com essa União Brasil é o Chiquinho Feitosa. Chiquinho Feitosa, quem é? O novo senador aí que vai passar 4 meses no Senado, né? No lugar do Tarso Gereissati, que pediu licença para organizar, pedir voto para esse Eduardo Leite na prévia do PSDB. Pois é. Aí, quer dizer, com isso, é uma coisa bem... É uma queda, é uma baixa para o Capitão Wagner, né? Porque se ele ficasse com esse partido novo aí, ia ser muito bom para ele.
Ia ser um partido com muito mais dinheiro, né? É porque então, vai juntar o PSL com o DEM. É doido. DEM.
Então, mas aí tudo indica que é o Chiquinho Feitosa. Aí eu falei com o assessor do Chiquinho. Aí o assessor do Chiquinho disse assim, Neizinha, ele me chama de Neizinha, vamos deixar para outra semana, porque ainda está para ser resolvido tudo. Tem até razão, não fiquei com raiva não, porque ninguém pode ficar contando com ovo nos rosquinhos das galinhas, né?
Sim.
Aí é melhor não contar. E além do que, se ficar mesmo esse PSL com o DEM, ficar na mão do Chiquinho Feitosa, outro que também vai ficar, ter um bate danado, é o Heitor Freire, que é do PSL. Heitor Freire, aquele baixinho que foi candidato a prefeito, não é o Heitor Ferrer.
Que também os dois são baixinhos, né? Mas
é o Heitor Freire, que tinha a vice dele, era a Caba, aquela Caba bem grandona, Caba da Polícia Militar.
Sim. Mulherão mesmo.
Mulherão, né? Pois quente, é, vai ficar péssimo para o Heitor Freire, certo?
Mas é deputado federal, né? Não. Que ele é federal, né?
Mas não está definido ainda, não, vai lá. E o Chiquinho Feitosa, mulher, 120 dias no Senado, mas foi bafônica a posse dele, vocês viram, né?
Prestigiadíssima, minha filha.
Piracema de gente que foi para Brasília daqui, Isabel, lotado. Menino, chamou a atenção até do povo que cobra o Senado, do site do Senado, essa piracema de gente que foi lá prestigiar o Chiquinho Feitosa. E olha que isso é 120 dias, né? Mas não fosse o mandato todo.
Mas será chamado para sempre de senador agora. Nunca mais, claro, será chamado de outra forma.
Então, de outra forma. Camilo Santana, menina, Mauro Benevides, o velho, aquele que tem 90 anos, pois estava na posse. O presidente do Superior Tribunal de Justiça, Humberto Martins, nome de artista. O Sarto Nogueira foi, só se a gente via ele. Evandro Leitão também foi, Roberto Cláudio, os candidatos, tudo, né? E Gilmar Mendes, ministro Gilmar Mendes do STF, porque é cunhado de Chiquinho Feitosa.
Gente, isso é um baque. Se ele realmente ficar com a União Brasil, vai ser um baque absurdo. Porque, assim, provavelmente a União Brasil fica com o Camilo, fica com a turma que sempre
foi. Exatamente, vai se aliar com a situação, né? Com o governo.
Rapaz, que loucura.
É uma perda horrível para o Wagner. E fora isso, né, meu povo? Fora essa ameaça aí da União Brasil, que pode não ficar com ele, teve essas perdas de apoio, né? Se ele achava, né, que ali a eleição de aliados dele, né, em municípios importantes, colégios eleitorais importantes, tipo Calcaia, Juazeiro do Norte, que isso poderia dar força a uma candidatura dele a governador, pois tá se enganando, porque, ó, Vitor Valim, a gente já comentou que agora tá todo camilista. O do Juazeiro também, Gleidson Bezerra, também não tá mais ali.
Gleidson Bezerra disse o seguinte, que vota para senador em Camilo e para governador ainda estará do lado do capitão.
Olha a chapa.
Menina, olha a chapa. Não, é isso aí, é conversa, né? Batendo um prego no ferro, outro na fechadura. Né? Na ferradura, conversa. Por todo camilista. Todo camilista.
Então, o negócio não está muito bom assim para o Wagner, não. Inclusive, eu conversando com algumas fontes para esse episódio, elas falaram de forma uníssona que, de fato, não está nada certo essa candidatura do Capitão Wagner, não, né? Ele continua ali se botando, óbvio, né? Testando o nome dele, né? Guardando o lugar dele. Tem as articulações também para a mulher dele, vocês viram, meu povo, a Daiane do Capitão, quando me disseram que o nome dela era Daiane do Capitão, eu pensava que era só o jeito de falar, mas não é não, é o arroba dela mesmo, Daiane do Capitão. É,
Daiane do Capitão.
Pois é.
É machista que vai isso,
ser,
né,
deve
gente?
Deve ser candidata.
Não, será que ela vai botar uma coleira igualzinha àquela...
Ai, não.
Que botou do Ike Batista, ou mulher, coleira não. Com strass?
Mas eu não gosto dessa coisa, desse possessivo aí, do Capitão, é horrível mesmo.
Não, é terrível.
É coleira, bota aqui. Daiane com a coleira no pescoço.
É.
Sim, sim, aí o capitão, ele fica andando para cima e para baixo, né? Sai essa notícia lá pelas redes dele. Mas o que eu sei também é que, por exemplo, ele vai dar no cara e ele, mulher, o povo só se encontra com o povo que só tem meia dúzia de voto. Tu tá entendendo? O pessoal que tem voto mesmo, tudo camilista. Aí ele vai e faz, tira as fotos, não sei o quê, com o povo que só tem o voto mesmo dentro de casa. Sabe, um negócio assim. E eu perguntei, porque também a gente soube, né? Não, nós estamos em articulação com o PL, com o PSD, não sei o quê. Aí eu perguntei para o assessor do PL, que é o do Asilon. Eu disse assim, vem cá, o capitão Wagner já falou com vocês, atrás de um vice, né? Aqui mesmo, ninguém teve nada de contato com o Wagner. Quem falou atrás de vice lá no PL foi o PDT. E para nós.
Aí entramos no PL. Pronto, PL, eu acho que os ouvintes aqui, a galera conhece de Curumins, acompanha a política, são tudo doido igual a gente, então já sabem que o Bolsonaro estava aí para ser filiado ao PL, tinha até data de filiação, dia 22, porque é o número do partido, 22 e tal, e o PL sendo esse partido que nós conhecemos bem, que é aí presidido há muitos anos pelo Valdemar Costa Neto, que é uma figura que estava até outro dia lá na Papuda, né, no presídio, estava lá por causa da história do Mensalão e tudo mais, é um cara super envolvido nessas histórias todas. Bom, o Bolsonaro tinha anunciado que estava tudo certo, 99%, né, estava tudo certo. Aí, no, nesses dias, nesse feriadão, veio à tona que não está nada certo. O Valdemar Costa Neto lançou uma nota dizendo que estava desmarcada a filiação e que não tinha nova data. E aí começaram a vir os bastidores, né? Aí saiu primeiro uma matéria da Juliana Dalpiva no UOL dizendo que tinha rolado uma história que o Carluxo tinha mandado uns relatórios para o papai lá em Dubai, né? Que o papai está lá. Os relatórios dizendo que pegou muito mal essa história dele se filiar no partido do Valdemar Costa Neto. Então, ele mandou esses relatórios e até o Flávio, que é irmão do Carluxo, mas parece que eles estão meio brigados, ficou puto por essa interferência que o Flávio queria resolver logo esse negócio. Aí veio outro bastidor do antagonista, que disse que, na verdade, teve uma discussão muito mais pesada em torno do diretório do PL em São Paulo, que papai Bolsonaro queria dar para o Eduardo Bolsonaro, um dos filhos, né, o 03, e o Valdemar Costa Neto falou assim, você pode ser o presidente da República, mas quem manda no PL sou eu. E aí rolou, inclusive, palavras de baixo calão, né?
Como e nós é que é? Não falamos, porque nós somos três senhoras casadas, decentes, a gente não fala palavrão. Mas tem aí um tema maravilhoso, uma música que, ó, vamos, olha aí o tema da conversa de Bolsonaro com Valdemar Costa Neto, a Rocha.
Eu quero que tu vá tomar no cu. Para de tomar conta da minha vida e vai pra puta que pariu, aonde já se viu. Hoje eu tô tipo tolerância zero, não te tolero.
Gente, olha, eu perfeita essa música.
Eu gosto da letra.
Pois é, o melô do PL.
Olha agora. Porque o Costa Neto disse que ele mesmo deu a nota, né, o Valdemar? Houve uma troca de mensagens intensa. Intensa. Como a gente não diz, né? Tá aí a música. A melô da briga de Bolsonaro com Valdemar. Eu adoro essa música. O nome da cantora é Ananda. Quem quiser ouvir toda, é maravilhoso. Ananda. Gente, é só procurar.
É sério. Os bastidores dessa história são maravilhosos. E assim, a cada dia vai surgindo mais informações, né? Mas rolou de fato, parece que essa troca de palavrões, que é bem verossímil, né? É bem na linguagem do Bolsonaro. E o Valdemar Costa Neto complementou. Então, tá tudo ali. Tá, eu acho que só falta ter a gravação. Ia ser lindo demais se tivesse, mas...
E agora é o seguinte, o PL, como realmente um bocado de gente ficou doido, gente querendo sair do partido por conta das alianças que tem em cada estado.
Sim.
Certo? Vários estados.
É um balaio.
Agora,
de gato,
aqui no Ceará é... Oi, Emily.
É um balaio de gato completo.
Balaio de gato. Aí eu, aqui no Ceará, disse que a outra soltou foguete, tá alegre porque é Bolsonaro. A deputada doutora Silvana.
Sim.
Disse que, ave Maria, ficou um tempo de morrer de alegria, né? E ela e o maridinho dela, que é deputado federal. É assim, ela é estadual e o marido federal, Jaziel Pereira, que também é médico, como ela, e pastor da Assembleia de Deus. Os dois estão aí saltando foguete porque o Bolso Coisa ia para o PL. Mas agora é melhor guardar os foguetes, né, para outra ocasião.
Não, e quem manda no PL no Ceará é o Assunção Gonçalves, está aí. Costuma se abraçar aí com o Camilo mesmo, né? É governista.
Demais. A estrutura mesmo do partido aqui no Ceará é toda Ferreira Gomista, toda a maioria, sim.
Exatamente.
Não é Bolsonaro, não. Então, assim, ia ser aquele balaio de gato. É óbvio que a chegada do Bolsonaro no partido ia causar algum rebuliço, né? Os não bolsonaristas ou vão migrar de partido, vão sair, vão para outros, ou enfim, ou como é que ia ser essa confusão, que a gente sabe, ia ser essa confusão, porque o partido é de tudo quanto é lado.
É, eu sei que é muito gente, interessante ouvir essas histórias.
Vocês viram agora, e o Sérgio Moro no Podemos? Então, o que será de Giroquina?
Eu acho que deve estar num conflito interno, né, Inês? Porque assim, ele foi da tropa de choque do governo agora na CPI, apesar de sempre dizer sou independente, não sou governista, mas ele estava lá, inclusive em fotos, tem imagens dele junto ali da tropa de choque, ele fez um voto também paralelo lá da votação do relatório final.
Fez o relatório, foi.
Fez um relatório paralelo. Gente, é demais o Giroquina. Agora é assim, ele já está ali abraçado com o Moro, não sei como é que vai ser agora.
Aí eu peguei e fui entrar nas redes sociais do Podemos, né, que o Moro entrou no Podemos, Podemos é o partido do Giroquina, para ver se estava lá, ao menos uma foto do Moro. Nada, nada. Silêncio total em Facebook, Instagram, tudo.
Ele já foi questionado.
Hein?
Não, ele já foi questionado pela imprensa e fez essas declarações elogiosas aí do Moro.
Elogiou,
né,
demais o Moro. Aí, inclusive, fica indignado quando diz que ele era governista. Oh. Ele disse, aqui é a frase dele, entre aspas, que até eu escrevi, pelo amor de Deus, não cabe me chamar de governista, muito menos de bolsonarista. Tu acredita que o Giroquina disse isso?
Gente, isso é muita cara de pau.
E aquela cara de choquito nem treme.
Então, vejamos o comportamento dele nos próximos tempos, já que Moro vai bater bastante no Bolsonaro, né? Ele quer se diferenciar do Bolsonaro, ele vai defender o legado aí, certas coisas, a parte mais conservadora, mas vai bater no Bolsonaro, não tem como fugir disso. E o Giroquina nessa história aí, né? Vamos ver como é que vai ser. Que,
pelo amor de Deus, me chamando de Bolsonaro. Mulher, não sei não. Falei com o PSDB também, por que não? PSDB, né, nessa confusão aí de prévia, né, com dois candidatos, Dória, aliás, três, mas o outro ninguém ouve nem falar, né, o Arthur Vigílio.
Vigílio,
ele entrou para fazer graça, porque os candidatos mesmo é Dória e Eduardo Leite, né, Eduardo Leite é do lado do Tasso, é do lado do Eduardo Leite e tal, mas pelo que a gente vê aí, as conversas, e quem ganha mesmo é o Dória, porque tem mais diretório com ele lá em São Paulo, né? E São Paulo tem município como todo. Mas
eu não sei ver. Não, viu, Inês? A gente tem que acompanhar. É, o negócio não está ganho para o Dória, não.
Não, não está ganhando.
Aqui, e ele está estribuchando.
É o seguinte, falei com o Luiz Pontes, ex-senador, ex-deputado, ex-um bocado de coisa. Gente boa, Luizinho, bicho, quase morre dessa Covid. Aí depois eu conto. Pois sim. Aí ele disse, ele é o presidente do PSDB do Ceará. Diga aí, o Luizinho, Luiz Pontes, como é que está aqui o PSDB para o negócio de 2022? Ele disse, não, estamos escolhendo um candidato. Eu digo, e aqui no Ceará, rapaz, o Roberto Pessoa, tudo bem. É do PSDB, não tem nem quem note, né? Vai votar
eu, com Eduardo. Eu nem lembro, Inês, que ele é do PSDB.
Pois é. Mas já a filha do Roberto Pessoa, que é deputada estadual, a Fernanda Pessoa, vai votar no Dória. O bicho da Ventona, o Danilo Forte, deputado federal, vai votar também no Dória. Digo, menino, que diabo é isso, o Luiz Ponte? Tem moral não, macho? Eu, por que é que o Roberto Pessoa ainda está fazendo no PSDB? Que é coordenador da campanha do capitão, né? Tipo bolsonarista. Que diabo é isso? Esse não é porque o Roberto Pessoa me ama e eu amo o Roberto Pessoa.
Oh, meu Deus, esse olha o motivo.
O motivo brincando, morrendo de brincar. Mas eu acho que eles, por enquanto, ainda estão... levando nessa, mas acho que o próprio Roberto vai querer sair, né, do PSDB, porque não vai dar certo, menino, não vai dar certo.
Vai saber.
Coordenador da campanha do capitão, a gente sabe que ele é governista, bolsonarista e tal, e lá no PSDB, eu não sei não. Mas a conversa com o Luiz Ponte foi essa, e acho engraçado o Luiz Ponte. Como é que vai ficar este PL? Ora, Luiz Ponte, tu que é político, tá metido aí, não sabe, mas sou eu que vou saber.
Gente, era fofoca, graça. Viu? Fofoca demais. Hoje foi um programa da fofoca mesmo, viu?
Não, mulher, mas só... tem muita informação, sabe?
Muita fofoca.
E é porque nós cortamos esse roteiro, né? Ainda tem mais coisa aqui que vai ficar para o próximo.
Vai ficar para o próximo, meu povo. Agora, vamos para o momento do desabafo, momento do recadinho, que é o momento de escunhã. Que eu tenho dois, viu?
Diz, Ébeli, eita.
Não, começa vocês aí. Diz, Inês, começa tu, Cunhã.
Diz, Cunhã. Pronto, faço meu protesto, que isso aqui já estava desde ontem que eu quero dizer. Faço o protesto do compositor César Wagner Marques Barreto. César Barreto, gente fina demais. Ele me disse o seguinte, passou 2 horas ali na Praça Luiza Távora, que a Praça Luiza Távora tem o CEARTE, né, que é do governo do estado, a praça e tal, e passeando com a netinha dele, e o som estava ligado para animar o povo na praça, que ali tem... É até legal aquela praça, brinquedo para criança e tal.
Não, foi reformada, está muito legal, a parte dos brinquedos está lindo.
E o CEARTE, pois é, tinha som. Aí ele passou 2 horas lá e pouco, que ele disse, e no som que estava tocando lá para animar o povo, não tocou uma música de compositor cearense. Ele ficou tão indignado que ele tem umas músicas muito bonitas também, o César. Não era puxando para a brasa dele, não. Ele disse que ouviu outros compositores, inclusive nordestinos, até ele brincou, ouvi muito o Alceu Valença, ouvi muito o menino, irmão, primo da Elba Ramalho, o Zé Ramalho e tal, mas do Ceará não tocou nenhum. Ele acha que devia ter até o movimento dos próprios compositores para insistir, para que as instituições, pelo menos nesses lugares públicos, toque música do Ceará, tá entendendo? Essas institucionais, toque música de compositor cearense, ele acha que toca, por exemplo, quando toca Belchior, só aquelas consagradas, quando toca do Ednar também, parece que os compositores do Ceará pararam, e não, existe coisa nova, existe esse pessoal consagrado que tem coisa nova. Ele protestou e eu concordo plenamente com ele. A gente vê na Bahia, mulher, é muito diferente. Os baianos são unidos, todo mundo na Bahia, todo mundo toca. Não pode ter sido coincidência. Eu estive agora em Salvador há poucos dias, né? Eu pegava táxi, menino, não tinha um táxi que não estava tocando música baiana. Todos que eu peguei tocando música baiana. A gente entra aqui, é quando não é aquelas músicas, aqueles hinos evangélicos, né? É um sertanejo assim que dói na alma, de ruim.
E tem os exemplos daqui mesmo, viu, Inês? Então, esses dias eu fui lá no Cine São Luís para assistir o filme Marighella, e antes do filme, o cinema passou alguns videoclipes de músicos aqui do Ceará. Videoclipes de jovens músicos, né? Da galera jovem. Pois videoclipes muito bem feitos. E, rapaz, eu fiquei encantada mesmo. Encantada com a produção, o nível da produção muito bom. E não as podia músicas ser muito bonitas.
Não era Camila, é, muito
eu
melhor
acho.
Divulgado.
Exatamente. É. Então, eu achei a iniciativa maravilhosa e isso tem que se expandir. Tem que estar em outros espaços mesmo. Eu concordo total contigo, Inês.
César, César Barreto, um cheiro.
E tu, Ebre, já descobriu o que você vai falar aí?
Não, mulher, é só porque eu estava organizando aqui um negócio, né? Porque eu não tinha, não. O meu discunhã, eu até já adiantei um pouquinho ali enquanto a gente conversava, que é essa nossa, a nossa letargia mesmo, está me chamando muita atenção. Todo dia eu converso com um amigo meu do trabalho e a gente fala sobre isso. Por que é que a gente já não chutou o balde com tudo que está acontecendo, principalmente em relação à inflação, caristia, né? Eu postei outro dia que o café que eu comprava há 2 meses, que era 5 e pouco, semana passada eu comprei a quase 9. Meu povo, não é brincadeira, um café Santa Clara é 8,87 um pacote. A gasolina é 7 e pouco. Todo dia aumenta alguma coisa. E a gente estava comentando, onde é que vai parar? Gente, ano que vem... Tá se colocando, se especulando que o dinheiro da passagem vai aumentar 50% passagem de ônibus. E aí a gente fica, cara, onde é que isso vai parar? Sério? O que é que está faltando, assim, para a gente se mobilizar, para a gente ir para a rua, para a gente extravasar? Assim, é um desabafo mesmo esse discunhã, porque eu não sei o que diabo está acontecendo. Eu acho que é falta de articulação, não sei. Mas tá, assim, a gente está precisando extravasar todo esse absurdo que a gente está vivendo, e eu não estou vendo isso. E aí a gente falou sobre como a oposição está fraca, né? Eu acho que está precisando de uma mobilização maior. Isso que a gente está vendo e vivendo, meu povo, pelo amor de Deus. Eu estou, enfim, só querendo que a gente pense e veja o que é que faz. Porque do jeito que está, é foda. A gente só está calado, aceitando as coisas só piorarem.
Não, e a gente, por exemplo, tem uns postos de gasolina, você falando da gasolina, é uma coisa muito classe média, né? Pobre não pega, não compra diretamente gasolina, não bota gasolina em carro normalmente, né? Infelizmente, essa é a realidade, vai pegar o ônibus. Mas o pessoal que pega, tem carro e vai abastecer, tem gente enfrentando filas quilométricas, é um negócio absurdo, é muita gente fazendo uma fila para abastecer em certos postos que tem a gasolina um pouco mais barata. Cara, é uma loucura. Eu fico até com pena dos frentistas, sabe? Eu fico morrendo de pena porque eles estão trabalhando loucamente para que essa galera possa abastecer. E mesmo sendo uma gasolina cara, já está cara na promoção, sabe? E tá todo mundo só isso.
Sim, o pobre não tem carro para botar gasolina, mas o aumento da gasolina influi em tudo, preço de tudo, né?
Sim, inclusive, mulher.
Do pacote de café, do pacote de arroz, da farinha.
Demais.
Mas não bota lá no carro porque não vai ter carro.
Mas em todos os níveis, a gente está só aceitando. Está só aceitando.
Só aceitando. E as coisas piorando muito.
Em todos os níveis.
São cenas que a gente nunca viu, né? Fila em posto de gasolina para promoção, fila para recebimento de quentinha, alimentação ali na Dom Manuel, como eu comentei outro dia em um episódio para assinantes. Coisas que eu nunca tinha visto, cara. E assim, a gente só vai aceitando. Eu não entendo que diabo é isso. Mais mobilização, meu desconhecimento é por isso.
E aí eu tenho dois, e os dois são graves também, tá? O primeiro, eu recebi a informação de que, assim, hoje a gente sabe, as escolas do município, do estado, elas voltaram com as aulas presenciais, mas estão fazendo, na verdade, de maneira híbrida, né? Parte fica em casa, outra parte vai para a escola, vai fazendo aquele revezamento. E no liceu de Messejana tem acontecido o seguinte: muitos alunos não estão indo nem um dia para o presencial. Mas não é porque eles não queiram ir, é porque eles estão sendo ameaçados por facções, tá? Então, eles estão sendo impedidos de frequentar a escola por causa disso. Por enquanto, que tem o remoto, boa, beleza, eles vão conseguir concluir o ano letivo. Mas ano que vem, que deve voltar 100% presencial, como é que vai ficar a situação desses jovens, sabe? Nossa. Essa é uma situação muito grave, então aí fica... o liceu é do governo do estado, isso tem que ser visto, tem que ser trabalhado. Essa questão das facções em vários bairros, não só em Fortaleza, mas na região metropolitana, isso é uma coisa muito séria, que está afetando a vida de muita gente. Então, eu deixo até o recado aí. Quem tem falado muito sobre isso é o Ricardo Moura, que tem um blog chamado Escrivaninha. Então, vez ou outra, por exemplo, ele fez a denúncia que muitos jovens não estavam podendo se vacinar em determinados locais por causa disso, porque eles não podiam cruzar, porque aquilo era o território de certa facção. Então, era uma coisa muito grave, tá? Então, esse é o primeiro alerta. E o segundo é, também voltando aí ao mesmo tema da Ebre, praticamente, que é essa questão de como a gente não está se fazendo nada, assim, a gente está paralisado. Então, indo ao Cine Teatro São Luís, lá no centro, lá na Praça do Ferreira, a gente se depara com dezenas de famílias que estão morando naquela região. E não é de hoje, a gente sabe disso. Tem algum tempo já que a Praça do Ferreira virou dormitório, mas eu acho que a cada dia está aumentando. E são famílias inteiras, com criança e tudo, que tem ali, eles dividem o espaço e estão vivendo naquele local. Que, gente, pelo amor de Deus, algo tem que ser feito. E eu não digo assim, tem que expulsar a pessoa. Não, não tem, isso não tem que acontecer. Mas a prefeitura tem que construir, tem que pensar numa estratégia para dar algum tipo de apoio para aquelas pessoas, sabe? Então, fazer mais do que está fazendo. Eu não sei se está fazendo alguma coisa, mas, tipo, você não tem banheiro ali? Onde é que as pessoas têm, se tem algum nível de higiene? Como é que é a alimentação? Isso tudo tem que estar estruturado. E é complexo, com certeza. Não é simplesmente tirar as pessoas dali, mas tem que ser buscado um jeito também para levar as pessoas que querem ter uma moradia, para que elas tenham condição de ter uma moradia, sabe? Então, fica aí meu recado também. Aí é para o prefeito, para o José Sarto, a galera da prefeitura, para ver se consegue fazer alguma coisa, tá bom? Então, eram os meus dois de escunhã. Então,
show
é isso.
De bola. A menina tem logo é dois.
Pois é, não. Eu fiquei com inveja, porque outro dia quem teve dois foi... A Inês sempre tem dois, a Evelyn também outro dia teve dois, aí eu falei, não, deixa eu juntar. Eu tinha bem uns cinco dessa vez, se fosse falar tudo. Pois, gente, vamos desejar boa semana para todo mundo, né, gente? Se cuidem, galera, fiquem bem. Qualquer coisa, avisa a gente, né, nas redes sociais, vem falar com nós, se tiver alguma sugestão, dica, até um discunhã também. Vai falando com a gente nas redes sociais, no Instagram, no Twitter, bora conversar, tá bom? Fiquem bem,
beijo,
se cuidem.
Beijo, gente, beijos.